Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e está começando mais um Pensando Verde. No programa de hoje você confere mais uma entrevista especial e o tema será Olhando Verde, a luta pelo meio ambiente. Continue aqui conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Pensando Verde, Beatriz Mâncio, ela que é bacharel em Ciência e Tecnologia, estudante dos cursos de bacharelado em Neurociência e bacharelado em Biologia. Tudo bem, Beatriz? Seja bem-vinda ao Pensando Verde.
Olá, Fábio, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Espero que esse programa ajude um pouquinho aí os nossos ouvintes a pensarem um pouco melhor no meio ambiente de uma forma mais saudável.
Com certeza, é importante esse tema e realmente as pessoas precisam cada dia mais se preocupar com isso, né? Então, para começar, eu queria que você contasse quais são os projetos que você destaca que seguem na luta aí da preservação de um meio ambiente mais saudável.
Na verdade, no Brasil, por ser um país tropical, a gente tem muitos projetos hoje. Um deles que eu separei aqui é o projeto Mangue Vivo, que faz uma restauração de áreas de manguezais degradadas. Também tem um projeto muito legal que chama Amigos do Perigoso, que é um projeto de 2013, que promove aí mutirões de limpeza nas praias, que é uma coisa que a gente precisa muito, porque a gente tem muitas praias, e é bom ter aí um projeto que cuida dessa parte. Também tem muitos projetos de preservação em todos os biomas aí, então os ouvintes que estão espalhados pelo Brasil com certeza tem um projeto aí do seu lado. Aqui no Sudeste tem na Mata Atlântica, no Nordeste na Caatinga, no Centro-Oeste tem no Pantanal, e eu separei um projeto que ele não é do Brasil, ele é internacional, mas é um projeto que eu gosto muito e que eu participo, assim, eu acompanho ele, que é a 4Ocean, que tem o objetivo de reduzir a quantidade de plástico nos oceanos. Então, a gente tem muitos projetos aí, não falta organizações que estão pensando em preservar o nosso meio ambiente.
A pessoa ela precisa adaptar, né, aquele que ele gosta mais, porque realmente as opções, tem muitas opções, ou pode criar também o seu projeto. Mas referente à indicação de ONG, qual indicação que você teria para o nosso ouvinte, além dessa que você já comentou?
Olha, eu gosto muito do projeto Tamar, que é um projeto que está perto aqui de nós. Você pode ir até lá, né? Depois talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Mas é interessante de acompanhar, porque ele não fala só sobre a preservação do meio ambiente, mas também sobre a preservação de espécies, que parece que as pessoas elas não dão tanta importância, falam assim, nossa, tartarugas, né? O que que isso vale? Mas tem toda uma cadeia aí com esses animais, e quando você tira um pontinho dessa cadeia, você prejudica todo o resto. Então é muito legal, eu gosto muito desses projetos que trabalham não só com a preservação do meio ambiente, mas também com a preservação de espécies.
E falando sobre essa ONG, é um trabalho incrível que eles fazem. E para aquela pessoa que gosta, né, desse tema e queira também se envolver, é muito fácil você ser voluntário dessas instituições, né?
Sim, tem muitas formas de ajudar, na verdade. Você pode ser voluntário, você entra em contato com alguém. Normalmente, essas organizações, esses projetos, eles têm sites. E você pode se voluntariar por um período. Né, eu só não tenho certeza se você escolhe o período ou se ele já tem determinado, teria que ver com o projeto, mas você pode sim. Se você não tem a chance de ir, você também pode contribuir, né, financeiramente para manter os projetos. Muitos não têm apoio do governo, como as ONGs, então são projetos que pessoas criam. Então é legal também ter essa contribuição. E você também pode ajudar nas causas de uma forma diferente. Por exemplo, esse projeto Amigos do Perigoso, que limpa as praias, você consegue ajudar quando você vai à praia e descarta corretamente o seu lixo. Então, também é uma forma de contribuir.
Eu acho que é importante também a gente abordar a questão da empresa, né? Que a gente sabe que muitas pessoas também acham que tem que cuidar do meio ambiente somente na sua casa, mas na empresa. O que, que nós podemos fazer de diferente para ajudar o meio ambiente e assim incentivar também outras pessoas com as nossas atitudes, né?
É, no ambiente de trabalho, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Como não é a nossa casa, talvez a gente não tenha tanta liberdade, mas pequenas coisas ajudam. Então, por exemplo, se a gente separar o lixo, fazer um tipo de reciclagem para papel, para plástico, dentro do ambiente de trabalho, isso já ajuda muito as pessoas que fazem essa reciclagem. Outra forma de contribuir, hoje muitas empresas elas têm áreas verdes. Então, e elas têm áreas verdes, elas têm um restaurante. Então, uma outra forma é que esse restaurante, ele faça um tipo de compostagem, ao invés de jogar no lixo material orgânico, ele junte esse material com folhas que vão caindo e faça ali uma composteira para manter essas áreas verdes. Isso reduz o material que você precisa comprar para manter as plantas, as árvores que tenham no seu trabalho e ainda reduz a quantidade de lixo que você descarta. É uma forma que você pode fazer tanto no seu trabalho quanto na sua casa e é muito sustentável.
E falando agora sobre as nossas atitudes, a gente sabe, Beatriz, que muitas vezes nós temos atitudes que estão atrapalhando e prejudicando o meio ambiente, que são rotineiras, estão aí no nosso dia a dia. E quais são essas atitudes, né, que atrapalham, que prejudicam o meio ambiente que a gente precisa mudar?
É, uma delas é essa questão do descarte do lixo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito essa cultura de reciclar, de separar o lixo orgânico do lixo não orgânico, e isso impacta muito no naqueles lixões que a gente vê. Então é muito difícil de fazer a reciclagem quando você tem todos esses os orgânicos junto com os não orgânicos. Então fazer essa correta separação do lixo, com certeza deve ter uma subprefeitura mais perto aí da sua casa, você pode ver com eles. Se tem esse programa, se eles não podem implantar, que na verdade é uma obrigação do governo. Também a redução de plásticos. A gente gosta muito de plásticos porque eles são muito duráveis e o problema deles é exatamente esse, que eles duram muito. E eles contaminam muito, principalmente os oceanos. Muitos animais confundem o plástico com o alimento e acabam morrendo. Então, reduzir os plásticos é uma coisa que a gente pode começar a fazer também. Pode parecer assim muito difícil, mas aos pouquinhos, se você trocar um pote de plástico por um pote de silicone, um pote de vidro, uma tampa de silicone, trocar sacolinhas por sacolas de pano, já ajuda muito. A questão que eu falei de uma composteira, essa exige que a pessoa vá atrás um pouquinho, né, para conhecer, mas vale muito a pena, porque vai reduzir muito o seu lixo orgânico. Praticamente tudo o que a gente tem de lixo orgânico serve para colocar na composteira. São pequenas ações que, se a gente parar para pensar um pouquinho, já faz uma diferença enorme.
É verdade. Falando sobre a reciclagem, a gente sabe que hoje em dia, né, devido aos altos números de desempregados, as pessoas, tem muitas pessoas que vivem da reciclagem, né? Então a gente fazendo essa separação, colocando na porta de casa, ou você sabe aquela pessoa que passa recolhendo a reciclagem e você já dando isso para ela, ela vai revender, que vai gerar renda para ela também. Enfim, as vantagens são enormes, né? E realmente ajuda o meio ambiente e ajuda também essas pessoas que vivem disso. Mas falando do plástico e daqueles outros, tipo a caixinha de leite também, que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se precisa lavar para separar para reciclagem. Precisa lavar ou a gente só separando, guardando depois a pessoa que reciclar ou as empresas que reciclarem vão fazer esse tipo de trabalho? Ou é melhor que a gente já faça para já entregar limpinho também?
Não, é preciso lavar antes para tirar o resíduo, né? E já levar separado lá para as pessoas que vão fazer essa reciclagem. Eu não sei se você já viu como eles reciclam, mas assim, é muito lixo reciclável que chega e eles precisam fazer toda essa separação muito rápido e já colocar o destino de cada coisa. Então, é interessante que já vá lavado, porque coisas que não estão. O produto final, a gente fala assim, por exemplo, uma caixa de leite já lavadinha, certinha, se ela não tá dessa forma quando ela chegar lá, ela pode ser descartada. Então, o ideal é que a pessoa já lave em casa, já tire aquele restinho de comida que estava dentro do plástico, por exemplo, e já deixe no esquema, como a gente fala, para que os catadores, para que as pessoas que trabalham no centro de reciclagem já possam colocar no destino correto.
É, e No começo da entrevista, você chegou a comentar sobre que ainda é muito baixo, né, o número de pessoas que fazem reciclagem, que separam lixo, enfim. Infelizmente, ainda o número é muito baixo. A gente percebe que entre os jovens essa atitude hoje em dia é mais comum, os jovens se preocupam mais com o meio ambiente, né? Mas qual a sua opinião? O que que nós podemos fazer para que nós possamos incentivar mais pessoas a terem essa cultura também de se preocupar com o meio ambiente?
Olha, essa pergunta é muito difícil, porque para mim, quando eu penso nos catadores, quando eu penso nas pessoas que trabalham, que tiram a renda delas disso, já é um bom motivo para eu ajudá-las. E ainda pensando no meio ambiente, hoje, se a gente olha as taxas, de desmatamento que estão enormes, se você se preocupa com o ar que você respira, você já se preocupa com o meio ambiente. Então, é uma forma de conscientizar e mostrar para as pessoas realmente a importância de dar o destino correto dos lixos. Do lixo delas, ver como é a questão dos lixões e como eles impactam também negativamente, e seria até uma forma de dar um trabalho para as pessoas que vivem dos lixões, né? Essa reciclagem. E quando você começa a descartar corretamente seu lixo, você vê a quantidade de lixo que você produz. Então, é muito lixo reciclável que a gente produz todos os meses, mas é assim, absurdo. Quando eu comecei a separar na minha casa, eu falei: nossa, o lixo orgânico é pequenininho e o lixo reciclável é enorme. E realmente faz uma baita diferença. E depois é muito difícil você voltar a não separar o lixo. Então é legal procurar cartilhas na internet que dão dicas, que mostram como reciclar cada lixo, que falam sobre os plásticos, como você comentou, de limpar, lavar, né, o recipiente. E é muito legal. Tem muita informação na internet também.
A gente abre espaço, Beatriz, se você quiser divulgar suas redes sociais para o nosso ouvinte que quiser acompanhar.
Bom, meu Instagram, Beatriz BJR, eu posto. Estou começando a postar um pouco mais aí sobre a biologia, sobre a neuro e também sobre Libras, que eu também estou me aperfeiçoando aí nessa parte. E por enquanto é só o Instagram que eu estou mantendo mais, né? Essa vida de estudante que trabalha é muito corrida. Mas, e se o ouvinte também quiser o Projeto Verde, né? Na rádio ele vai continuar, a gente vai ter ainda mais algumas entrevistas e estamos, à disposição.
E como nós falamos no programa anterior, você pode participar com a gente, você pode interagir com o Pensando Verde. E eu quero saber o que que você tem feito para preservar o meio ambiente. Quais são as atitudes que você tem feito na sua casa, no seu trabalho, para ajudar o meio ambiente? Conta pra gente, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. E chegamos ao final a mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Tiago Liza, Lilian Claro e Luiz Felipe, uma realização da Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.